Olá e sejam bem-vindos ao episódio 14 do meu podcast. Hoje quero falar-vos sobre algo muito importante nas finanças pessoais, a fotografia financeira. Então, mas o que é isto da fotografia financeira? A fotografia financeira é uma foto que tu tiras à tua vida financeira atual. Imagina que sais do teu corpo, como se vê nos filmes, dás 3 ou 4 passos atrás no ar e tiras uma foto de tudo o que tem a ver com dinheiro na tua vida. E depois de tirares essa foto, vais começar a analisá-la. Em primeiro lugar, vais pensar em qual é ou quais são os maiores problemas da tua vida financeira. Será que são as dívidas do cartão de crédito que te estão a levar todo o dinheiro? Será que é um crédito pessoal que fizeste para ir de férias e agora preferias ter ficado em casa porque tens uma prestação gigante para algo que nem era essencial? Ou será que, por mais que tentes, não consegues juntar dinheiro para tirar aquele curso que sempre quiseste ou oferecer uma prenda àquela pessoa que já fez muito por ti? Ou será que não consegues investir tanto dinheiro como querias e vais demorar muito tempo a atingir a tua independência financeira? Para descobrires quais são estes problemas, podes fazer algumas questões a ti mesmo. Podes começar por fazer a seguinte pergunta. Devo dinheiro a alguém? Tenho dívidas de cartão de crédito ou de créditos pessoais? Se a resposta a alguma destas perguntas for sim, é importante fazer uma lista com todas estas dívidas e elaborar um plano para as pagares. Acredita que quanto mais cedo fizeres, mais descansado dormirás e deixarás de sentir sufocado por estas dívidas. Repara que, embora créditos à habitação e automóvel também sejam dívidas, eu não gosto de as colocar no mesmo saco que as dívidas de créditos pessoais ou cartões de crédito. Porque muitas vezes estas dívidas são indispensáveis, no sentido em que servem para coisas essenciais, como é a habitação e o transporte. Será que conseguirias mudar de casa e ter uma prestação do crédito inferior? Ou mudar de carro, ou passar a andar de autocarro e diminuir as despesas com o transporte? Se calhar sim, se calhar não. Essas questões já são algo mais pessoal e por essa razão não vou abordá-las aqui no podcast, porque aqui eu tento transmitir informação de uma forma geral para que a maior parte das pessoas a possa utilizar. Adiante. Outra pergunta que te podes fazer é: eu gasto mais do que ganho? Ou seja, para conseguir chegar ao final do mês, sem alguém me vir bater à porta a pedir dinheiro, tenho de me endividar, gastando dinheiro do meu cartão de crédito, por exemplo? Se a resposta a esta pergunta for sim, tens urgentemente de fazer duas coisas. Parar de gastar ou arranjar outro trabalho. Porque não podes continuar desta forma. Estás aí por um caminho que, mais cedo ou mais tarde, te levará à ruína. As dívidas continuarão a aumentar cada vez mais, até que estarás a pagar dívida com dívida e entras numa bola de neve, cuja saída é mesmo muito difícil. Próxima pergunta. Consegues viver com 80% de todos os teus rendimentos? Ou seja, se ganhas 1000 euros, consegues viver com 800? Ou gastas esses 1000 euros todos os meses? Esta pergunta é importante porque consegue dizer-te se, atualmente, tens ou não dinheiro disponível para criar o teu fundo de emergência ou para investir. E porquê 80% dos teus rendimentos? Porque estou a referir-me ao método de orçamento 50-30-20. Se nunca ouviste falar deste método, é um método muito simples que te permite criar um orçamento mensal. Com este método, 50% dos teus rendimentos são dedicados às tuas necessidades, ou seja, às coisas que precisas mesmo para viver, como por exemplo a alimentação, o transporte, a habitação, etc. 30% dos teus rendimentos são dedicados a atividades de lazer, como por exemplo ir ao ginásio, jantar fora, encomendar comida, Netflix, ir ao cinema, Spotify, viajar, etc. E, finalmente, os restantes 20% são destinados à poupança ou ao investimento, de acordo com a tua situação específica. Estes 20% são muito importantes e são a razão para te perguntares se consegues viver com 80% dos teus rendimentos. Mas atenção, que aqui estamos sempre a falar de valores mínimos. Se consegues poupar ou investir mais do que 20% dos teus rendimentos, dou-te os meus parabéns. Isso é uma coisa muito boa. Esta pergunta que acabei de fazer tem diretamente a ver com a que te vou fazer agora, que é: quanto sobra algum dinheiro ao final do mês, o que é que tu fazes? Envias esse dinheiro para a poupança ou vais gastá-lo imediatamente? E se vais gastá-lo, achas que essas compras são necessárias no sentido em que gastaste o dinheiro em algo que te foi útil ou apenas gastaste o dinheiro em algo que nem é assim tão importante para ti e apenas o fizeste porque não podes, entre aspas, ver o dinheiro lá na conta? Se fazes isto, deves tentar perguntar a ti mesmo, antes de gastares esse dinheiro que sobra, qual é a razão para o estás a fazer? E se esse dinheiro não era melhor emprego noutro sítio, como por exemplo, a constituir um fundo de emergência? E por falar em fundo de emergência, é esse o tema da pergunta seguinte, que é: já tens um fundo de emergência? Se sim, espetacular. Se não, devias ter. Um fundo de emergência é uma reserva de dinheiro que deves ter num sítio acessível e que serve para lidares com coisas inesperadas ou emergências, como por exemplo uma avaria no teu carro, uma ida ao médico, uma perca repentina do teu emprego. Este fundo deve ter entre 6 a 12 meses das tuas despesas fixas, mais concretamente das coisas que necessitas mesmo para viver. Para saberes qual é o valor do teu fundo de emergência, só precisas de multiplicar este valor das despesas fixas por um número entre 6 e 12. 6 meses se tiveres um emprego estável, 12 meses se tiveres um emprego mais instável, e depois é só poupares todos os meses para esse efeito. E é por isso que é importante conseguires viver com 80% do teu ordenado, para que com os restantes 20% possas ir construindo o teu fundo de emergência, caso não tenhas um, ou então possas investir para atingir os teus objetivos, quer sejam uma reforma mais descansada, ou uma reforma antecipada, etc. E assim, ao teres o teu fundo de emergência cheio, podes passar a usar estes 20% que te estava a falar dos teus rendimentos mensais para seres financeiramente independente. Por exemplo, no fundo, podes usá-los para investires para o que quiseres. E é por isso que a próxima pergunta é: já investes o teu dinheiro de uma forma consistente? Para responderes a esta pergunta, é importante que definas primeiro por que razão estás a investir este dinheiro, quais é que são os teus objetivos e que tipo de investimento se adequa ao teu perfil de investidor. Se não sabes o que é um perfil de investidor ou que perfis existem, ouve o episódio 8 do meu podcast, porque lá falo sobre este tema. Na minha opinião, é fundamental investir o teu dinheiro. A segurança social já viu melhores dias e basta olhares à tua volta para perceberes que muitas pessoas não conseguem ter uma vida digna quando chegam à reforma, porque a sua reforma é baixa e as suas necessidades são muitas. Isto acontece, em parte, porque a população está cada vez mais envelhecida. E, por isso, a relação entre a quantidade de pessoas que está a trabalhar e a quantidade de pessoas que está na reforma é cada vez menor. Para resolver este grande problema, só existem três soluções: aumentar os impostos para quem trabalha, aumentar a idade da reforma ou diminuir o valor das reformas, ou então um conjunto destas três hipóteses. Eu não sei o que é que tu achas, mas nenhuma destas soluções agrada-me. E acho que vou arriscar e dizer que também não te agradam a ti. E por isso, para que não te tornes numa destas pessoas que são dependentes da segurança social e que têm uma reforma que nem chega para as suas necessidades, para que tu possas viver uma vida digna na tua velhice, tens de começar a investir o teu dinheiro. E quanto mais cedo, melhor. Porque nisto dos investimentos, o tempo é dos teus melhores amigos. Podes começar com o objetivo de investir para teres uma reforma mais descansada e aos poucos até ires sendo mais ambicioso ou ambiciosa e mudares os teus objetivos para uma reforma antecipada, por exemplo. Ou melhor, para seres financeiramente independente. Gosto mais do termo financeiramente independente do que reforma antecipada. Vamos agora à pergunta final, que é: se tens a tua vida financeira organizada, se já investes o teu dinheiro, será que vais conseguir atingir os teus objetivos investindo da forma que fazes agora? Ou será que para atingires esses objetivos vais ter de mudar de estratégia? O método que estás a utilizar é um método validado como as pessoas já usaram para atingir objetivos semelhantes aos teus? Deixo aqui esta pergunta no ar para que penses verdadeiramente na estratégia que estás a utilizar agora. E assim, chegamos ao final deste episódio do podcast sobre a fotografia financeira. Em jeito de resumo, vou repetir as perguntas que deves fazer para veres em que estado está a tua vida financeira. Então, as perguntas são: tens dívidas de cartão de crédito, créditos pessoais ou afins? Gastas mais do que ganhas? Consegues viver com 80% dos teus rendimentos? O que fazes se sobrar dinheiro no final do mês? Envias para a poupança ou vais a correr gastá-lo? Tens um fundo de emergência? Já começaste a investir o teu dinheiro para ter uma reforma mais descansada ou até tornar-te financeiramente independente? A estratégia de investimentos que estás a usar é indicada para alcançar os teus objetivos? Deixo-te aqui com estas perguntas para que possas fazer a tua fotografia financeira. Se achaste este episódio do podcast útil, não te esqueças de partilhar com os teus amigos ou amigas e de subscreveres para não perderes nenhum episódio. Estou a tentar ser mais consistente aqui na produção de novos episódios. E se ainda não o fazes, segue-me no Instagram, onde publico conteúdo todos os dias sobre finanças pessoais e investimentos. E ainda, se este é o primeiro episódio do podcast que estás a ouvir, não te esqueças de ouvir os episódios anteriores, nomeadamente os episódios em que trouxe convidados, porque podes ter um ponto de vista diferente sobre vários assuntos muito importantes. Tenha um resto de bom dia e até ao próximo episódio.